Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. E aí, galerinha do podcast Missionando, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso podcast 2022 começando e conteúdos novos vindo aí, se Deus permitir. E você juntinha aqui com a gente para conferir todos os episódios novos, conteúdos também sobre o universo da missão transcultural. Que o Senhor abençoe muito o teu ano, teus projetos, seus planos, desejos. E nunca se esqueça, né, gente, que o Senhor, mais do que ninguém, conhece muito bem todos os seus anseios, todos os desejos do seu coração e é o único capaz de realizá-los no tempo perfeito e da forma adequada. Por isso, descanse nele, procure todos os dias meditar e se orientar na Palavra Santa, falar com Deus em oração, porque fazendo isso, nós teremos a sabedoria necessária para trabalhar e servir bem a Deus ao longo de todo 2022, se assim Ele permitir. Amém? Bom, pessoal, sem mais delongas, hoje nós vamos bater aquele papo maravilhoso que você já bem conhece aqui no nosso podcast. Vamos conversar com os nossos queridos irmãos missionários e ouvir um pouquinho, né, da sua trajetória de vida, os desafios, aprendizados e alegrias que Deus tem dado a eles em seu trabalho no campo transcultural. E falando em campo transcultural, tá aí o tema do nosso bate-papo de hoje. Mais especificamente, hoje nós vamos conversar sobre a realidade de missionários que mudaram de campo ao longo da sua jornada. Mudanças geralmente, né, gente, sempre trazem seus dilemas e complicações, porque se trata de um momento sensível, importante e cheio das mais diversas demandas. Nova documentação, procura de um novo imóvel, novo período de adaptação, novas pessoas, novo bairro, novo idioma. E tudo que é novo, né, exige aprendizado, paciência e muito auxílio do Espírito Santo. Mas o que será que leva um missionário ou uma família missionária a decidir mudar de campo? Como que é esse processo de deixar um povo, um país e até mesmo um continente pela segunda vez? Há benefícios na mudança de campo? Quais os primeiros desafios dos missionários que se veem numa nova cultura totalmente diferente da que já conheciam antes? Bom, nós vamos conversar hoje sobre tudo isso e muito mais com o pastor Marcos Napoli, que é missionário da nossa PMT e que depois de ter vivido com a sua família no Timor-Leste e na Malásia, hoje desenvolve o trabalho missionário na Albânia, na região dos Balcãs. Então vem com a gente que o Missionando está começando. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast Missionando, podcast oficial da PMT. Hoje a gente está aqui, né, para conversar e refletir um pouquinho sobre a realidade das mudanças de campo que algumas famílias missionárias enfrentam aí ao longo da sua jornada, né? Às vezes o missionário sai do Brasil pensando que vai ser para sempre num lugar, mas Deus às vezes mostra outros objetivos ao longo do caminho, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, pastor, a gente deixa esse espaço, né, primeiramente, para que a família, o convidado, se apresente para os nossos ouvintes, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da história de vocês como família missionária, como é que foi esse chamado e também como foi a condução para o primeiro campo onde vocês serviram a Deus como missionários transculturais.
Bom, Fernanda, prazer poder estar aqui, muita alegria. Poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Eu sou casado com a Priscila, nós temos agora 4 filhos, 3 meninas, e nasceu em agosto, nasceu Daniel aqui na Albânia, então nós somos hoje 6, família de 6. Bom, tanto eu quanto a minha esposa, nós nascemos num lar cristão, presbiteriano, os nossos pais são pastores presbiterianos, é uma curiosidade que eles estudaram na mesma época no seminário, não foram da mesma classe, mas foram contemporâneos, e anos depois a gente se encontrou, a gente se conheceu e nos casamos. E quando a gente começou a namorar e estávamos organizando, né, o noivado, o casamento, já com essa visão, com essa perspectiva de ir para o campo missionário, eu já era seminarista. Então, eu dentro desse processo de chamado ministerial, eu fui devagarzinho entendendo que Deus queria me usar no campo transcultural. E nós tivemos então nós estávamos orando para entender qual seria a vontade de Deus. A Priscila tinha ido para o Timor-Leste num projeto da universidade. Ela estudou no Mackenzie, era um projeto que aconteceu em parceria do Mackenzie, PUC e USP, para enviar estudantes para ajudar no, na difusão da língua portuguesa no Timor. E ela gostou muito desse tempo que ela ficou lá, foi um projeto muito joia. E nós começamos a orar. Então, nós, na época, nós fizemos contato com a PMT. E a PMT, então, ela confirmou. Nós estávamos com o coração com isso, mas a PMT disse: não, nós estamos precisando de gente no Timor, vocês não querem ir para o Timor? Então, nós entendemos isso como uma confirmação de Deus. Então, o nosso preparo foi, nasceu desse sonho que Deus começou a colocar no nosso coração e dessa confirmação da agência para a gente ir para o Timor-Leste.
Que bacana, pastor. Nossa, muito. Que coincidência, hein? Os dois sogros estudaram juntos e aí depois vocês se encontraram. Que coisa engraçada, né? Como Deus faz as coisas. E nesse processo que vocês se prepararam, chegaram no Timor, quanto tempo vocês ficaram no Timor, pastor?
Nós moramos no Timor há cerca de 5 anos.
Certo.
Foi o tempo que nós ficamos lá. Nesse tempo, a nossa filha mais velha, Mariana, nasceu no Timor.
Olha.
E nós moramos um tempo na capital, cerca de 9 meses na capital. E aí nós nos mudamos para o interior, para um distrito chamado Liksa, que não era muito longe da capital, mas que era um lugar que precisava de país todo, muitas necessidades. E nós começamos a trabalhar então com as igrejas protestantes reformadas ali e ajudamos na implantação também da criação, né, da organização da Igreja Presbiteriana do Timor-Leste. Nós começamos a trabalhar então no distrito do Timor com as igrejas que eram parceiras nossas, com as igrejas das vilas, nas montanhas, e também trabalhamos com plantação de igreja nas vilas no distrito que a gente morou. Então foram 5 anos.
E assim, pastor, como é que começou esse processo, a decisão de sair do Timor, depois desses 5 anos que vocês estiveram lá trabalhando no fortalecimento, né, da questão ministerial e das igrejas ali naquele país? O que que surgiu no coração de vocês que falou assim, tá na hora de mudar? Foi alguma necessidade que veio de fora, né? Por exemplo, alguma coisa na família, ou vocês sentiram o chamado para sair dali? O que que aconteceu para depois de 5 anos vocês tomarem a decisão de se mudarem pela primeira vez?
Eu acho que antes de mais nada era importante colocar isso. Eu creio que o chamado ele é ministerial, o que significa que você vai desenvolver o chamado que Deus te deu em qualquer lugar que você estiver. E eu posso dizer de experiência própria de ter trabalhado no Brasil, ter desenvolvido meu ministério no Brasil também, períodos que eu fiquei no Brasil, e que foi uma bênção, porque eu pude desenvolver aquilo que Deus me chamou para fazer. São muito raros, na verdade, os casos de pessoas que são chamadas para um lugar específico e que ficam nesse lugar por muito tempo, ou então que é assim, não, Deus me chamou para tal país e a pessoa vai e mora lá o tempo todo. acontece. O que muitas vezes acontece é você acabar ficando num país por muito tempo, assim como acontece no Brasil, você ficar num lugar, numa igreja, num emprego, né, numa cidade. Então, nossa perspectiva é dentro desse chamado ministerial, que é muito maior do que o chamado geográfico. Quando nós sonhamos com Timor-Leste, quando nós nos preparamos, a gente foi para morar no Timor para o resto da vida. Foi um. Acho que a emoção de você ir para o seu primeiro campo missionário, ele é único. Você tem outras emoções em outros campos, mas esse. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso, assim, que a emoção do nascimento do primeiro filho é diferente. É uma emoção. O Daniel nasceu agora, depois de 9 anos que nós tivemos as meninas, as gêmeas, e é uma emoção fantástica, uma alegria, mas é diferente do primeiro, né? É aquela emoção, mas que a gente já sabe que está vindo. Então, a gente, como nosso primeiro campo, nós fomos sonhando que a gente iria morar lá por muito tempo, que a gente ia ficar talvez a vida toda, nossa filha nasceu, vai crescer aqui, a vida... E várias coisas aconteceram para nos levar, para a gente entender que estava na hora de dar de campo. Primeiro é que Deus nos levou e colocou no nosso coração, nosso entendimento, dentro do nosso projeto, plantar igrejas, revitalizar igrejas, e isso aconteceu nesse período de 5 anos. Deus deu uma graça para a gente muito grande, da gente plantar igreja que tem hoje, começou do zero lá, e a igreja está lá firme, uma região que não tinha igrejas, as igrejas têm crescido, Deus está abençoando a região onde a gente morava lá. E na época que a gente morou no Timor, a nosso distrito era onde tinha as igrejas mais fortes. Graças a Deus, nós tínhamos pastores ali locais e foi um tempo muito abençoado ali. E aí, então, nós começamos a perceber que estava na hora de mudar. Porque isso também é outra coisa que eu preciso enfatizar aqui, que eu lembrei. O missionário, o objetivo do missionário é ir embora. Esse é sempre o objetivo do missionário. O objetivo do missionário é ir embora. É chegar um momento onde ele não é mais necessário ali, onde a igreja local já está plantada, os líderes locais, e ele parte para um próximo, um pouco diferente o trabalho no campo missionário do que de um pastor local no Brasil, no sentido de que, muitas vezes, o pastor ele está ali para pastorear a igreja. E eu acho muito bonito, eu gosto daqueles ministérios onde o pastor ele fica muitos anos, a vida toda dele, o ministério todo dele numa igreja, desenvolvendo o trabalho, a igreja crescendo, porque esse é o propósito dele, é pastorear a igreja e ver a igreja se desenvolvendo. E o propósito do missionário é ver o trabalho pronto, ou ver o trabalho desenvolvendo, a ponto dele não precisar mais estar ali. De preferência, um dia os irmãos chegam e falam assim, cadê aquele missionário que estava aqui? Ah, ele foi embora, é verdade, ele foi embora, nem percebemos. É porque o missionário já fez o trabalho dele e ele não é o protagonista. O missionário ali é o servo, o protagonista é o Senhor Jesus. E nós estamos ali para plantar a igreja no país que Deus colocou a gente, né? Como João Batista, importa que ele cresça ou diminua. Nós estamos ali para preparar o caminho para o Senhor, para que Deus levante a igreja local, para que Deus levante os líderes locais, que venham outras pessoas. Então, essa perspectiva também é importante. A gente não esquecer disso. Então, quando a gente estava no Timor, nós percebemos isso. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante. A gente trabalhava em parceria com a Igreja Presbiteriana da Austrália, e os irmãos australianos estavam com a gente lá, e eles falaram, Marcos, o que, que precisa acontecer para você ir embora? E ali, antes de eu pensar de ir embora, mas eu falei, olha, a gente quer ver essa igreja plantada que nós estamos começando, e a gente quer ter certeza que o trabalho vai continuar bem sem a gente. E em pouco tempo Deus fez isso. Então, quando a gente sai do Timor, a gente sai com a certeza de que aquilo que Deus chamou a gente, aconteceu. Deus usou a gente no tempo que ele queria. Então, a gente saiu em paz, a gente saiu sabendo, que foi o tempo certo. Outra coisa também, a gente percebeu que a igreja estava desenvolvendo e ela precisava andar sozinha. Ela precisava andar sozinha, ela não podia mais. A gente começou a sentir uma dependência ruim nossa. Dá um exemplo muito simples. Os irmãos, para ir para a igreja, às vezes tinha que andar 30 minutos. E aí a gente, claro, apresentava uma carona para os irmãos. Agora, para andar 10 minutos, eles... Não, se a gente não vai buscar, não quer ir mais. Sabe esse tipo de dependência ruim, né? Então, a gente começou a perceber que as coisas não estão muito... Não, a coisa não está tão interessante. Está começando a ser a hora
da gente
sair.
Uhum.
Isso, né? Porque a gente também não está ali, e a gente sempre teve em todos os campos que a gente passou, até, e hoje, principalmente aqui onde a gente está, isso é muito forte, muito importante. A gente não pode criar uma dependência. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, para treinar, para produzir, para reproduzir, para crescer, mas de uma forma saudável, de uma forma que não cria... É um problema muito grande no campo missionário, muitos trabalhos... Isso daí não tem a ver com uma agência, não tem a ver com, nem com nacionalidade, nem com denominação. Muitos missionários, isso a gente vê no campo, de diversos países diferentes, o trabalho é em torno dele. Se acontece qualquer coisa e o missionário precisa sair, o trabalho acaba. E isso é um perigo muito grande, que a gente tenta evitar ao máximo. De estar sempre, tem que estar passando a liderança, tem que ser... E em terceiro lugar, e esse foi o grande, esse foi aquilo que motivou a gente a sair mesmo.
É.
A Priscila ficou grávida de gêmeas. A gente tinha esse sonho, nós oramos, e Deus mandou, então, a Priscila foi. E o país, na época, não tinha estrutura nenhuma para uma gravidez de risco. A gente já tinha perdido uma gravidez. A Priscila desenvolveu aí uma pressão alta e tinha a grande chance dela ter problemas nessa gravidez. O gêmeos já é uma gravidez mais difícil.
Sim.
E então a gente teria que sair do país. Nós visitamos vários médicos lá, médico timorense, médico português, médico lá na época tinha muitos médicos cubanos, médicos estrangeiros, de outras nacionalidades, todos eles, 100%, falaram, olha, volta para o seu país e tem o seu filho lá. E então, como estava no começo da gravidez, a gente ia ficar quase um ano fora. A gente ia ficar um ano fora e nós iríamos, então, recomeçar o trabalho do zero. Nós teríamos que recomeçar. Então, nós tínhamos duas saídas. Né? Ou uma, voltar para o Timor depois de um ano, mais ou menos, ou até um pouco mais. Repensar o nosso ministério ali. Mas, nessa época, Deus estava colocando uma coisa no meu coração, que já estava antes do coração, mas que, no tempo do Timor, Deus trabalhou isso, que era alcançar povos muçulmanos. Nós estávamos ao lado do maior país muçulmano do mundo e uma das etnias menos alcançadas, que era o povo malê, que ali era a Indonésia. Então, tinha a Indonésia, a Malásia e a Tailândia, onde tinha a etnia dos malês, ou malaios, que são um povo muçulmano não alcançado. E a igreja estava andando bem no Timor, então, e o meu coração já estava, e da minha esposa também, sabe, Deus direcionando para a gente trabalhar com muçulmanos, que no Timor não tinha muçulmano, tinha muito pouco, não era o foco, onde a gente morava não tinha, o foco nosso era mesmo o povo timorense, que era animista, né, de tradição católica, por conta da história, da ocupação, da colonização portuguesa. Então, juntamos tudo isso e nós entendemos, então, que era o momento de sair, né? E aí, voltamos para o Brasil, conversamos com a agência, com a PMT, conversamos com as igrejas, falamos, olha, gente, a Priscila está grávida e a gente, então, precisa voltar para o Brasil. Quando nós voltamos para o Brasil, por essa, vamos dizer assim, por essa questão médica, por essa questão de saúde, eu então fui conversar com a PMT e coloquei a situação. Falei: olha, meus irmãos, nós estamos pensando de nos mudar para Malásia. No caso ali, a gente entendeu de ir para a Malásia. E nós conversamos, então, com a PMT, tivemos reuniões e tudo. A PMT, então, aprovou essa ideia. Nós falamos, olha, acho que para voltar para o Timor agora, acho que não compensa, nesse sentido de que nós vamos ter que recomeçar o trabalho. Então, vamos recomeçar o trabalho, vamos pensar estrategicamente. Nós já temos missionários no Timor. Estava, na época, o GSEC, que está agora no Timor, estava terminando de se preparar para voltar para o Timor, para estar no Timor. Então, já tinha coisa encaminhada no Timor. O trabalho já estava... Então, estrategicamente falando, era interessante termos famílias indo para essa região, esse povo não alcança. Nós fizemos contatos com as igrejas, parceiras nossas, e foi uma bênção que as igrejas todas abraçaram a ideia e falaram, não, tá certo, vai lá, Deus está direcionando. Então, isso também foi uma forma de Deus nos mostrar que é isso mesmo. Porque se a PMT tivesse falado, não, volta para o Timor, se as igrejas falarem, não, melhor você continuar lá, ou então vai para outro lugar que não é. Então, eu falei, olha, é isso mesmo, vamos para a Malásia. Então, nós ficamos alguns meses no Brasil, as gêmeas nasceram, e a gente, então, nós nos preparamos nesse tempo todo para voltar para o campo. E aí, as gêmeas tinham 7 meses quando a gente foi, então, para a Malásia.
Para a Malásia. Nossa, gente, que aventura! uma coisa interessante, pastor, que você contou, foram muitas mudanças misturadas, né? Porque a chegada das gêmeas, aí vem também com a volta para o Brasil, mudança de campo e mudança de foco também, né? Porque é uma das perguntas também que eu ia colocar, porque essas mudanças geralmente que os missionários passam, às vezes ela é geográfica, mas o objetivo do trabalho é o mesmo. Então, por exemplo, vocês saírem do Timor para chegar na Malásia para plantação de igreja e tudo mais. Mas no caso de vocês, não, foi mudança de foco do povo e de religião, né, tudo, nossa, um conjunto grande aí de transformações, né, nos objetivos.
Deus tem os seus planos, né? Uhum. Na verdade, tem muitas razões para a mudança de campo, né? Questão de saúde, você colocou questão de foco. Uma coisa que acontece, a gente tem experimentado um pouco aqui na Albânia isso, de receber missionários que estão saindo de países estão em situação de guerra. Isso é uma outra forma também. Você está no país, o país se fecha, você é obrigado a ir para outro país. Existe, e daqui a pouco eu vou falar da Malásia, e existe a razão de você por problemas no campo, problemas pessoais, problemas de saúde. Tem a questão de... por desentendimento no campo também existe essa questão. Você teve desentendimento, seja com a igreja local... Não é necessariamente desentendimento ruim. Né? Às vezes, a falta de afinidade ou a coisa não acontecer do jeito que você queria. Então, existem várias razões que te levam a sair de um campo e ir para outro. Quando nós... Foi um processo, porque quando eu fui para o Timor, como eu disse para você, a gente queria ficar muito tempo lá. Nós não imaginávamos... Quando a gente saiu do Timor e fomos para a Albânia, a gente não imaginava que a gente viria para um terceiro campo. Na verdade, isso foram coisas
Olha
que
só,
acontecem.
Né? Sim.
A verdade, a Malásia foi um tempo muito especial para a gente e foi um tempo diferente no nosso ministério. Eu nunca tive um tempo igual eu tive na Malásia, eu nunca vou ter um tempo igual eu tive na Malásia mais. Foi uma coisa muito específica e muito diferente. E a gente ter ido para a Malásia e ter saído da Malásia foram coisas muito interessantes e muito diferentes que nós vivemos.
Certo. E assim, como que foi depois que vocês passaram esse período aqui no Brasil, conversaram, viram que era isso mesmo, vão ter que se preparar para um novo foco, para o povo muçulmano também, como vocês falaram lá no Timor, vocês não tinham tido essa experiência ainda, né? E é algo que muda bastante. Como foi chegar? Vocês lembram dos primeiros meses nesse campo novo? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram nesse sentido? E eu queria saber também se vocês tiveram medo, assim, nesse processo, né? Aqui no Brasil, se preparando, vendo tudo isso acontecer. Vocês sentiram medo dessa mudança, apesar de desejarem?
Foi difícil, foi um desafio. Eu acho que a questão de medo foi muito mais forte na Albânia, porque nós saímos do Timor nesse contexto de que vamos ter filhos, de que o trabalho tinha prosperado lá. A gente saiu com aquele sentimento de que nós cumprimos a tarefa que Deus chamou, apesar de nós até hoje termos um amor muito grande, um carinho muito grande pelo Timor. Nós conversamos constantemente com os irmãos lá, temos muita saudade deles, eles têm muita saudade nossa, a gente tem esse carinho, esse amor, fica isso. E a gente, então, quando vai para Malásia, a gente entendeu que seria uma mudança de foco muito grande. O Timor era um país essencialmente rural, morávamos numa região assim, era um país quase tribal, e muito pobre, muito difícil, e agora a gente mudamos para uma cidade grande, fazer um trabalho urbano, num contexto que a gente já estava acostumado no Brasil. Eu sou de São Paulo, mesmo a cidade, eu cresci no interior, em Bragança Paulista, é uma cidade maior, minha esposa é de Campinas, nós estamos acostumados com um contexto mais urbano. Então, nós pensamos, olha, acho que vai ser interessante a gente estar nesse lugar. Como era um país mais fechado para o evangelho, lá a gente não podia ser missionário, a gente não podia ser pastor. No Timor, o pessoal me conhecia como pastor, como missionário, e né, a gente trabalhava direto com a igreja. Na Malásia era diferente. Então, isso também trouxe muitos receios. A gente sabia que a gente tinha que reaprender muita coisa. E nós tivemos, então, uma experiência totalmente diferente, porque nós ficamos cerca de um ano na Malásia e a gente precisou sair da Malásia. A primeira questão foi: nós não conseguimos visto. Nós lutamos, nós buscamos todos os tipos de meio, pensamos em escola, estudar, abrir negócio, conseguir um emprego, tudo que você pode imaginar para a gente tentar conseguir visto. Por quê? Porque em países como a Malásia, somente na Ásia tem isso, em muitos países da África também tem isso, na Europa e América Latina é um pouco mais fácil nesse sentido. É que você não pode chegar como missionário. Então, muitos países na Ásia, você tem que ter uma plataforma que te dá o visto e que te dá a sua identidade no país. Se você não tem essa identidade, você não pode chegar no país e dizer que você é missionário cristão, que você não vai ser recebido. Você simplesmente não pode. Uma vez eu visitei um país. Na verdade, a gente só foi para conhecer o país. Como a gente estava indo só para conhecer e a gente não tinha pretensão de ficar lá, ele perguntou quem nós éramos, onde nós estávamos, um país aqui próximo aqui da Albânia. Nós falamos, não, nós trabalhamos na Albânia, somos missionários e tudo. É um país muçulmano que a gente estava visitando, país não cristão. E aí a pessoa falou para mim, o homem falou assim, vocês vão fazer evangelização aqui? Vocês vieram fazer missão aqui? Nós falamos, não, nosso propósito aqui é conhecer o país, nós vamos conhecer. É claro que se surgir a oportunidade ali de falar de Jesus, alguma coisa, a gente vai falar, mas a gente não está vindo para fazer missão, né? Nós não falamos, não estamos aqui fazer missão. Vocês não vão fazer missão, não? Ah, então tá bom. Entendeu? Se eu chego nesse país, eu falo, sim, eu vim fazer missão. Ele vai falar, não, você não vai poder entrar. E ele já me barra ali, né? E, de fato, a gente não estava indo para fazer missão. Quando você chega no país e fala, não, eu vim fazer um trabalho social. Então, isso é importante. Então, nós não conseguimos o visto. E nós começou a ter a mudança do euro, do dólar, com relação ao real. A gente começou a ter dificuldades financeiras. Nós tínhamos crianças pequenas. E isso começou a trazer também um estresse nosso. E Deus começou a trabalhar no nosso coração. Deus começou a trabalhar no nosso casamento. E Deus usou a Malásia para a gente chegar num entendimento muito interessante. Para mim, isso é muito forte. Nós precisávamos de ajuda. Muitas vezes a gente é ensinado que o missionário, o pastor, não precisa de ninguém, o pastor não precisa ser pastoreado. A gente precisa ser pastoreado. Nós somos seres humanos. Eu sou pastor, mas eu sou ovelha também. E Deus usou a Malásia para quebrar o nosso coração, quebrar esse orgulho bobo. E a gente chegou num momento que falou assim, olha, nós precisamos de ajuda, nós precisamos. É difícil trabalhar num país muçulmano, num país fechado, é difícil trabalhar sem equipe, trabalhar sozinho, estar num lugar sem visto. com criança pequena, isso afeta o casamento, isso afeta a relação nossa com as crianças. E eu tive um entendimento claro de Deus. Teve um dia que eu cheguei e falei com a minha esposa, falei, Priscila, olha, se a gente continuar na Malásia, eventualmente nós vamos desenvolver um ministério, nós vamos ter frutos, mas vai arrebentar com a família e as nossas crianças vão crescer. Talvez nós vamos perder a nossa família. Nós vamos perder essas crianças, essas meninas. E Deus enviou um casal de missionários que falou uma coisa para a gente muito forte. Um casal de missionários não brasileiros que foram em casa, estavam precisando de lugar para ficar. E eles falaram o seguinte, olha, falou para Priscila, primeiramente, comigo também. Ó, Priscila, para você, para alcançar os muçulmanos desse país, Deus tem milhares de pessoas. Agora, para alcançar essas crianças, essas três meninas aqui, é só você. E é só o Marcos. Se vocês não estão conseguindo cuidar da família de vocês, vocês não podem sacrificar a família de vocês, o casamento de vocês pelo ministério. Porque vai ser em vão. O que adianta você ter um ministério? E Deus, apesar de nós termos ficado um ano, Deus abençoou a gente bastante. Nós tivemos a possibilidade de entrar em contato com crentes de transfundo muçulmano. Ou seja, eram ex-muçulmanos que se converteram. E lá na Malásia era muito difícil, porque a lei da Malásia diz que o muçulmano está na lei do país, na constituição do país, diz que o muçulmano não pode trocar de religião. Quando você nasce muçulmano, você é muçulmano para o resto da vida. E se você é qualquer outra religião, por exemplo, eu sou cristão e eu quero me tornar um budista ou hindu ou qualquer outra coisa, não tem problema nenhum. Aí, ou então, aí eu sou budista, eu quero virar cristão, pode. Agora, se eu sou cristão, se eu sou budista, se eu sou hindu, que são religiões que tem no país, e eu viro muçulmano, aí eu não posso desvirar mais. Porque não pode. É proibido. Então, eles usam muito isso para trazer mais pessoas para o islamismo. Você, por exemplo, você é uma moça, quer casar com um rapaz que é muçulmano, você tem que virar muçulmano. Agora, se você é um rapaz cristão, quer casar com uma moça muçulmana, você também tem que virar muçulmano para casar com uma muçulmana. Você não pode casar. Uma muçulmana não pode, ou um muçulmano não pode casar com um não muçulmano. E é interessante, você fala, nossa, o que você faz para virar muçulmano? Você tem que ir para a mesquita? Não, você vai no cartório e você vira muçulmano no cartório. É algo oficial, aí você muda, você faz qualquer tipo de processo religioso, você faz no cartório e você muda de religião no cartório. Então, é uma situação muito difícil. Então, essas pessoas, eles aceitam Jesus, eles se tornam discípulos de Jesus, só que oficialmente elas não podem mudar de igreja, não podem ir para a igreja, elas não podem ir para a igreja, elas não podem mudar de religião, e começa então a perseguição. Então é uma situação muito difícil. Deus nos deu então a bênção, a graça de estar trabalhando com algumas dessas pessoas. Nós sentamos, trabalhamos com famílias que foram perseguidas, gente que foi presa, gente que foi torturado porque se tornou um discípulo de Jesus. Então, apesar de termos tido um tempo muito pequeno, Deus usou a gente ali para abençoar esses irmãos e Deus usou a Malásia para falar no nosso coração também. Então, quando a gente sai da Malásia, a gente liga para a PMT e fala, olha, não está dando mais, a situação está difícil e a gente precisa voltar para o Brasil, não dá mais para ficar na Malásia. É difícil? Foi difícil. Foi muito duro, voltamos machucados, voltamos muito chateados, com vergonha, tristes, mas, assim, primeira coisa, a PMT cuidou da gente, foi muito pastoral, foi uma bênção a forma como a PMT cuidou de nós, tanto fisicamente como psicologicamente, espiritualmente, sabe? Eles foram pastores. E a PMT tem essa parceria com o Hospital Presbiteriano, Dr. Gordon, lá em Rio Verde. Então, nós fomos para Rio Verde, nós tivemos um período lá, fizemos um tratamento de saúde das crianças também, nossos. Depois, nós fomos lá Lá em Anápolis tem o Oasis, que trabalha com o cuidado integral do missionário. Fizemos esse período lá também. E foi difícil voltar, falar para a igreja: olha, irmãos, não deu certo, a gente precisou voltar. A gente se sentiu perdido, a gente estava perdido. Foi difícil, foi triste, tivemos noites difíceis, tempos. A maioria das igrejas entendeu. Teve algumas igrejas que eu percebi que ficaram desconfortáveis um pouco com a situação, tipo, ah, o missionário voltou. Mas, graças a Deus, não tivemos nenhuma resposta negativa. Não
É,
tivemos
sim,
gente assim,
críticas.
clique negativas, assim, apontar, falando. Mas foi difícil. E
Sim.
aí nós ficamos com essa: vamos voltar para o campo missionário ou não? Será que, nesse tempo que Deus trabalhou a gente no Oásis, com a PMT, Deus confirmou no nosso coração de que nós éramos missionários e que a gente precisava voltar para o campo missionário. Então, nesse período, saímos do Timor de uma maneira. E agora a gente volta sem saber o que vai acontecer. Perdidos. E Deus, então, vai trabalhando no nosso coração. E a gente. Então, nós colocamos isso para a PMT. Falamos: olha, PMT, como vocês são a nossa liderança, nós estamos inteiramente submetidos à liderança de vocês. Se vocês entenderem que a gente não é para voltar mais para o campo missionário, nós vamos entender que Deus está dirigindo a gente nisso. Se vocês entenderem que a gente tem que voltar para o campo missionário, nós não temos um campo missionário para voltar. Nós vamos deixar isso na mão de vocês. Então a gente está orando e vamos ver o que vai acontecer. Hoje, estando aqui na Albânia, eu percebo que tudo o que aconteceu no Timor e na Malásia foi Deus me preparando para vir para a Albânia. É
Caramba.
incrível como tudo que nós vivemos até hoje, tudo que nós vivemos, foi um preparo de Deus para o que nós estamos vivendo hoje aqui. Então, quando
Caramba.
a gente volta a gente percebe o seguinte: tudo é Deus, é todo aquilo que o texto fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E realmente, mesmo no tempo difícil, mesmo nas dificuldades, mesmo quando a gente está num período assim até mesmo de perseguição, de lutas, de desafios, todas as coisas estão cooperando e Deus está usando. E
Verdade.
aí então nós estávamos nessa angústia, nesse temor. O que que vai acontecer, né? Nessa dúvida, né? E um dia eu recebo a ligação de um grande amigo meu, um querido amigo meu, que é o Jonatas, que hoje ele também é missionário da PMT. E ele liga para mim e fala, ele é mineiro, né? Ele fala: Marquinhos, nós estamos precisando de um pastor de jovens aqui na nossa igreja. O pai dele é pastor, pastor Johnny, lá da Igreja Presbiteriana de Viçosa, interior de Minas. Ele falou: você não quer nesse período vir ser pastor aqui, um ano aqui de jovens? A gente está precisando disso aqui. Então, meu pai pode te ligar? Claro, eu já conheci o Johnny já de muito tempo atrás. Então a gente conversa, eu vou lá em Viçosa, vou visitar a igreja, vou conhecer, passei um final de semana lá em Viçosa. A Priscila estava com as crianças e tal, ela acabou não indo, fui só eu passar um final de semana lá para conhecer. Não tem nada a perder, né? Mas tudo assim, estamos nos submetendo à PMT. Então a gente conversou com o conselho da igreja e eu fui conversar com a PMT e falei: PMT, a igreja de Viçosa me chamou para eu estar com eles um ano. Mas nós estamos abertos para o que vocês quiserem. Vocês quiserem, a gente pode ficar um ano lá. A ideia não é se desvincular da PMT, mas é ficar esse tempo. Ou então a gente pode ir, porque começou a ter uma conversa de talvez a gente ir para um país próximo, mais próximo do Brasil, num campo, talvez na América Latina, que estava precisando de ajuda. E foi isso mesmo, nós deixamos na mão da PMT e falamos: olha, o que vocês decidirem para nós. Aí eles perguntaram, teve uma reunião, eles me ligaram, eu falei o que nós estávamos sentindo. Falei: olha, pontos positivos de estar no campo missionário é esse, esse, esse. Pontos positivos de estar numa igreja no Brasil é esse, esse, esse. E a resposta veio, olha, vá para Viçosa e fique um ano lá em Viçosa. E eu tinha no coração que Deus queria me usar como missionário. Eu terminei o seminário, fui para o campo missionário, de repente estou no Brasil e agora estou indo pastorear uma igreja. E foi um tempo maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. E foi quando Deus confirmou comigo, de fato, ó, ministério, chamada ministerial, e eu posso fazer um trabalho no Brasil. Se Deus me chamar para o Brasil, estou pronto. E Deus me manda, então, para um lugar que, primeiro, tem uma igreja muito acolhedora, uma igreja assim, muito amável, uma igreja muito querida, que nos recebeu de braços abertos, que nos pastoreou também, que nos ajudou. Uma igreja que tem um trabalho com universitários muito grande, que eu já tinha tido experiência, que eu gosto de fazer, trabalhar com jovens universitários. Então, a gente tinha... Trabalhei diretamente com ABU, Cruzado Estudantil, com MPC, e nós tínhamos lá jovens, lá 40, 50 jovens na igreja. Às vezes, quando vinha todo mundo mesmo, tinha mais de 100 jovens, era muito jovem, igreja. Começamos a trabalhar nas congregações das igrejas também. E lá em Viçosa, para quem não sabe, é a sede da editora Ultimato, que, na verdade, foi a igreja presteriana de Viçosa que começou a Ultimato, o pastor Elben, na época ele estava vivo ainda, ele que começou a Ultimato, e é onde tem o CEM, o Centro Evangélico de Missões. Então, Deus foi tão gracioso com a gente que ele levou a gente para um lugar que é um centro de missões do Brasil. Então, lá nós estávamos em contato diário com missionários e com pessoas se preparando para ir para o campo missionário. Então, apesar de nós estarmos no Brasil, nós estávamos naquele ambiente missionário que a gente gosta tanto, que a gente está acostumado. A gente se sentiu em casa, dando aula no CEM, estando junto com os estudantes, estando junto, ministrando, falando de missões na igreja. Um ano virou 3 anos. Não precisa entrar muito em detalhes, mas um ano virou 3 anos.
Nossa.
Porque aí o processo nosso de com a PMT foi mais longo do que a gente imaginava.
Imaginou. Uhum.
Isso. E foi um período muito bom. Foi bom para as filhas, para as minhas filhas, terem esse tempo no Brasil, estar mais próximo dos avós, estar numa igreja brasileira. Foi muito legal. Foi muito legal a gente ter essa experiência de estar com filhos, morando no Brasil, de eu pastorear uma igreja. Foi um tempo muito bom. A igreja é uma bênção. Ela se tornou a nossa igreja enviadora. Hoje nós somos parte da igreja. Quando alguém pergunta, você é de onde? Eu falo, não, eu sou da Igreja Presbiteriana de Viçosa. Sou paulista, mas meu coração é mineiro.
Que legal.
E foi muito legal estar com esses estudantes também. E Deus usou a nossa vida também para começar um movimento missionário na igreja. Fazia já muitos anos, não saía, não tinha tantos missionários, jovens querendo ser missionários. E Deus, então, começou a levantar vários com chamado missionário. Eu tenho gente que estudou, que era estudante lá, que eu pastoreei, que está no seminário hoje. Tem dois que estão no seminário hoje. Inclusive que têm o desejo de ser missionários, gente que do CEM, por exemplo, nós temos gente do CEM que trabalhou com a gente lá, que a gente deu aula, que a gente foi amigo, que está aqui na Albânia, e talvez outros vão vir para cá também, que foram para outros campos missionários. Então, foi um tempo muito bom. E aí, então, a gente começou a ter a conversa com a PMT. Pois bem, a PMT, nós estamos, que vamos voltar para o campo. E aí?
E agora?
E agora? Para onde nós vamos? O que Deus quer de nós? Então surge o nome Albânia, que a gente nunca tinha pensado.
Europa.
Na verdade, eu nunca tinha imaginado de ir para a Europa. Mas a Albânia foi um país que chamou nossa atenção. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi que era um país de maioria muçulmana. Que a gente tem esse negócio no coração, a gente entende que Deus quer que a gente trabalhe, a gente entende que essa necessidade, essa importância que é trabalhar com muçulmanos. Isso. E aí, então, a gente começou a conversar com o pessoal que estava aqui na Albânia. O Ben Newton, que é pastor, que é missionário da PMT aqui na Albânia. Uhum. A gente começou a conversar com ele. Nós, então, eu e a Priscila, nós fizemos uma viagem para a Albânia, ficamos uma semana, 10 dias, viemos aqui conhecer a Albânia, conhecer o Kosovo. E aí, então, nós tínhamos colocado para Deus algumas coisas. Olha, primeiro, a gente quer para um país que seja mais aberto. Nós vimos que é difícil para nós. Aí é uma questão pessoal minha, da minha família.
Sim,
nós isso. Entendemos as nossas limitações.
Claro. Uhum.
Meu perfil é um perfil de... Eu sou pastor, é um perfil mais pastoral, perfil de igreja.
Isso,
e, então, eu quero ir para um lugar onde eu vou conseguir desenvolver. No Timor foi muito bom, nós desenvolvemos esse trabalho. Segundo, nós queremos ir para um lugar que dê visto, que seja fácil conseguir visto.
Uhum.
Pela experiência que nós tivemos na Malásia foi muito difícil. Então, falando, não, nós queremos um lugar onde seja mais fácil visto. E terceiro, nós queremos ir para um lugar onde tem uma equipe, porque trabalhar sozinho, como a gente estava na Malásia, não dá. Quando a gente precisou daquele apoio, Deus mandou pessoas para nos ajudar, mas a gente não tinha aquela equipe para estar junto o tempo todo. Então, a gente quer um lugar onde a gente tem... E a gente começou... E aí, a Albânia tinha todos essas características.
Uhum.
E desde que eu conheci o Benilton, eu me dei muito bem com ele. O Benilton é uma pessoa muito joia, um irmão muito querido. A gente se tornou amigos muito próximos e a gente veio aqui, a gente sentiu a paz. Falou, olha, acho que dá para a gente desenvolver um trabalho aqui. Na verdade, olha que interessante, a PMT veio com uma proposta de nós irmos para o Kosovo.
Então.
E o Kosovo era um país mais fechado, teria mais dificuldade para conseguir visto, e não tinha missionário aqui, a gente teria que fazer um trabalho pioneiro. E aí parece
tudo que uma luzinha
vermelha assim, acendeu e falou assim, não, isso aqui vai ser a Malásia de novo. Aí a gente falou assim, não, a PMT, a gente está achando melhor a gente ir para a Albânia, estar com o Benil, estar com a igreja lá, com a fundação, e no futuro a gente vê. Mas acho que agora o tempo é esse. Foi a melhor decisão que a gente tomou, foi uma benção. Então, depois de 3 anos, a igreja, então, nos envia. Aí foi interessante, porque aí o coração ficou dividido entre a igreja no Brasil e ir para o campo.
Nossa, mas olha só.
A gente tinha convicção que era para a gente ir para o campo.
Entendi.
Então, na época de dizer assim, eu estou indo embora, não teve como dizer não vou. Só vou dizer isso, sem entrar nos detalhes, que não é importante agora. Sei que Deus confirmou que a gente era para ir para a Albânia. E nós, então, viemos para a Albânia com uma outra perspectiva, com outro amadurecimento. De conviver num campo. Teve as dificuldades. Nós tivemos dificuldades, tempos difíceis no Timor, com certeza nós tivemos. Mas nós desenvolvemos um tipo de ministério. Depois fomos para a Malásia e tivemos outra experiência. Depois, olha que interessante, fomos para o Brasil e eu pastorei uma igreja por 3 anos. Isso agregou mais outras experiências e outras visões, ou cosmovisões, o meu ministério. Então, quando a gente chega na Albânia, a gente chega com uma outra perspectiva, um outro amadurecimento. Já não chega mais com aquela paixão.
Sim, romantismo.
De calor.
Sim, sim.
Aquele romantismo, isso, essa é a palavra certa. Aquele romantismo. Não tem mais aquele romantismo. A gente já chega com o pé no chão.
Uhum.
A gente já chega sabendo coisas que precisam ser evitadas, coisas que são boas, que não são boas. A gente já chega sabendo quais são as nossas limitações.
É, sim.
Sabendo, por exemplo, quais são as coisas que trazem estresse para o missionário, quais são as coisas que trazem estresse para mim, para o Marcos, para a Priscila.
Uhum.
Né? Já sabendo como que é o desenvolver um relacionamento com outros missionários. Entendeu? Então, a gente já chega com essa disposição para fazer parte de uma equipe, para desenvolver um relacionamento, um trabalho junto com outros.
Uhum.
Então, tudo isso faz com que a Albânia foi uma experiência totalmente nova, totalmente diferente. E tem sido uma bênção. E eu falo que eu me encontrei aqui na Albânia. Aqui na Albânia. E eu entendo que Deus queria que eu viesse para a Albânia. O que nós vivemos no Timor, o que nós vivemos na Malásia, o que nós vivemos em Viçosa, e o resto da minha história, tudo me trouxe para... Tudo fez sentido aqui na Albânia.
Que legal, né? Muito impressionante.
É muito impressionante como Deus usa tudo e prepara tudo. E coisas que eu vivi no passado sem saber, Deus estava preparado para vir. Inclusive, eu descubro que o meu sobrenome é albanês. E eu tenho assim, uma descendência albanesa.
Minha nossa! Como assim, pastor? Que loucura!
Não, vou contar essa história aqui, que isso vai chocar um monte de gente. Vai chocar. Nós, infelizmente, a gente não conhece muito a história da Albânia. Principalmente a história antiga da Albânia. A Albânia ela é conhecida mais recentemente pelo comunismo, tudo que aconteceu aqui. Mas no século XIV, quando teve a guerra, a expulsão dos turcos, o povo albanês venceu os turcos, muitos albaneses foram para a Itália. Teve uma imigração muito grande de albaneses para a Itália. E até hoje você tem esse povo, que são é o povo Arberi, que até hoje mora principalmente no sul da Itália, mas não é só no sul, mas principalmente no sul da Itália. Inclusive, vai sair esse ano um documentário do Netflix sobre o povo Arberi, que são esses descendentes albaneses que moram. E é como aqui no Brasil, lá no Brasil tem essas coisas de você tem aldeia, vilas, onde as pessoas falam albanês na Itália, aquele albanês antigo. O que que acontece? Isso século XV, 14, 15. Com o passar dos anos, esses albaneses se tornaram italianos. E aí, esses italianos, esses albaneses italianos, que muitos acabaram perdendo a identidade albanesa, vieram para o Brasil como imigrantes italianos. Então, muitos imigrantes, muitos descendentes italianos no Brasil, principalmente do sul, mas não só do sul, do norte também, tem grandes chances de ser albanês. E eu já descobri no Brasil vários sobrenomes italianos que são sobrenomes... Cheguei aqui na Albânia e descobri que são sobrenomes albaneses.
Nossa.
Então, tem muito brasileiro que é descendente italiano que não sabe que é albanês. É muito interessante.
Que legal.
E eu conheço. É muito legal. Então, isso também me trouxe um sentimento assim de que, olha, os meus antepassados saíram da Albânia, foram para a Itália, da Itália foram para o Brasil, conheceram Jesus, e agora eu
Você volta
para pregar o evangelho para esse povo aqui, que as minhas raízes estão aqui.
Sim, que loucura!
Então,
caramba!
É muito legal, né?
Muito!
É muito joia. E a gente tem trabalhado aqui como igreja reformada, aqui, também em parceria com outros missionários e outras igrejas reformadas. No começo desse ano, nós recebemos um convite. Nós já estávamos orando pelo norte da Albânia. O norte da Albânia é a região menos evangelizada e mais fechada, onde tem mais muçulmanos, mais tradicional. E que faz ligação com o Kosovo. Então, a gente sempre teve, por conta desse desafio de ir para o Kosovo, apesar de nós entendermos que Deus não queria a gente lá, mas nós ficamos com essa coisa no coração. Assim como a gente, no Timor, morou fora da capital, fomos para uma região, a gente tinha esse, vamos orar. Quem sabe um dia, o um futuro, e quem sabe Deus um dia, né? E aí nós recebemos um convite, uma equipe de missionários da Alemanha estava indo embora com um trabalho todo estruturado aqui no norte da Albânia, uma pequena cidade do norte da Albânia, e por uma razão assim que eu entendo que é de Deus, ele falou assim: olha, nós somos reformados e a gente quer passar o trabalho para reformados e a gente quer traçar o trabalho para vocês, brasileiros. Falei: olha, a gente não tem dinheiro, a gente não tem. Falei: não, não tem problema, a gente quer passar o trabalho para vocês.
E falei, olha, o nosso trabalho vai ser diferente, a gente não faz igual você, nós somos brasileiros, somos alemães. Não, a gente quer que o trabalho seja para vocês. Então, nós oramos, conversamos com o resto da equipe nossa, da PMT e tudo, e nós entendemos, de toda a equipe, nossa equipe tem atualmente são 4 famílias, e foi muito claro para a gente que era para a gente ir. Não tinha, os outros não tinham, não era para os outros, era para a gente vir para o... Então, no, nesse ano, em setembro, aí, junto com essa novidade, veio a segunda novidade, que foi a Priscila ficou grávida novamente e descobrimos que era um menino.
Eita, depois de tantos meninos.
Então, esse ano foi um ano cheio de coisas, né? Saímos da pandemia, um ano difícil, 2020. Aí, em 2021, nós tivemos um filho novo, e Deus, então, direciona a gente para o norte da Albânia. E agora nós estamos vivendo um desafio totalmente novo. Uhum. Mas é um desafio novo que aí a gente viu. Quando a gente estava no Timor e a gente saiu da capital e foi para o interior, de novo, nós vimos, olha, Deus lá atrás nos preparou. A gente já sabia o que ia acontecer. A gente já entendeu. Nós viemos para cá já sabendo o que, que é. E aí, com a experiência que a gente teve de morar na Malásia, num país muçulmano mais fechado e tudo, nos prepara também para estarmos hoje aqui. O tempo que a gente morou na Albânia, com a equipe lá, também nos preparou para estarmos aqui. Então, nós estamos vivendo um tempo, está sendo muito difícil, tá? Muitas dificuldades, muitos desafios. A região onde a gente mora, não existe presença oficial cristã, não tem nenhuma igreja aqui, nem católica. Aqui é a igreja ortodoxa grega é mais forte que a igreja católica no Timor, na Albânia. Não tem igreja ortodoxa aqui. Não tem nenhuma igreja evangélica, de nenhuma linha. Nós somos o único trabalho hoje aqui. E estamos e a equipe ficou morando 8 anos aqui e não conseguiu plantar uma igreja. Eles evangelizavam, era um trabalho muito bonito. Mas eles não conseguiram plantar uma igreja, firmar uma igreja. Então, nós estamos vivendo num lugar sem igreja, tecnicamente sem cristão nenhum, somos a única família, talvez nós sejamos a única família nessa cidade, talvez na região toda, que aos domingos abre a palavra de Deus e se reúne em nome de Jesus aqui.
Nossa, então, é a realidade da Malásia na Albânia.
Isso, né? E aqui nós estamos literalmente do lado do Kosovo. Em 15 minutos da nossa casa, nós estamos na fronteira com o Kosovo aqui. E eu descubro que a região que eu moro chama Haz. A Haz é uma região que foi dividida. Metade do Haz fica aqui na Albânia, metade é Kosovo. Aqui, essa região tem uma ligação super forte com o Kosovo. Praticamente, a influência do Kosovo aqui é mais forte do que do resto da Albânia. Então, Deus já estava lá atrás, quando Deus falou, nós entendemos que não era para ir para o Kosovo, Deus já estava preparando para a gente estar próximo aqui. Cada mudança de campo teve uma razão muito forte, uma razão muito específica, e Deus usou isso para nos preparar, para nos fortalecer, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa vida espiritual, para até mesmo para trabalhar pecados nossos que precisavam ser mudados. Uma coisa que eu sempre digo, que para mim é um aprendizado que eu tive muito forte, que os maiores problemas que nós temos no campo missionário são aqueles que a gente leva.
Sim.
Olha, eu diria para você, eu vou chutar um número alto, assim, 95% dos problemas que nós passamos, que um missionário passa no campo, talvez seja 99%. Tem a ver com os problemas que ele traz. E parece assim, não, eu vou sair do Brasil, então... Não, piora. A coisa fica... Até coisas assim que você... pode parecer estranho. Ó. Sabe, assim, o cara tem um problema com o pai. O missionário tem um problema com o pai dele. Aí você fala, não, eu vou para o campo missionário, meu pai vai ficar no Brasil, ou meu irmão vai ficar no Brasil. Não vou... Piora o problema. Aquilo ali se torna mais forte. É um negócio assim, muito interessante. Então, assim, as suas dúvidas, os seus medos, o seu orgulho, os seus traumas, ou seja o que for, os seus pecados mesmo, não tratados, não confessados, tudo isso gera problemas no campo. Então, Deus usou essas mudanças de campo para trabalhar nas nossas vidas. E hoje eu vejo que eu estou na Albânia, eu acredito, eu estou pronto para ir embora, né? Aquilo que eu falei no começo. Eu estou pronto, o dia que Deus me chamar, o dia que a agência falar, não, você tem que ir embora daí, eu tinha que entender que tem que ir embora. Hoje eu tenho um coração muito mal, mas eu acredito hoje, com a experiência, que nós vamos estar indo muito mais tempo. Então, a mudança de campo faz parte também do processo missionário, estar em missão e Deus, então, te direcionar para aquilo que Ele quer te usar. Às vezes, você muda de campo dentro do campo. Isso acontece também muitas vezes. Sim. Você está num país, está numa cidade, como aconteceu com a gente no Timor e aconteceu com a gente agora na Albânia. Nós estávamos em Tirana e muda o foco, porque mudou a cidade, mudou o contexto. Na verdade, não é bem o foco, é a forma de fazer o trabalho. Porque nós aqui, nosso foco é plantação de igreja e evangelização. Então, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Estamos ligados com a igreja lá em Tirana, trabalhamos juntos,
a equipe,
nos apoiamos,
né,
aos outros. Isso, eles vêm aqui. E agora a gente está começando a montar uma equipe nossa para morar aqui, para estar aqui conosco, para estar 100% aqui. Mudanças às vezes são boas, às vezes não são boas, mas se nós, eu acredito, nos mantivermos fiéis a Deus, à palavra de Deus, ao nosso chamado, a mudança faz parte da vida. Faz parte. E nós temos que estar também sensíveis a Deus, a saber o momento certo de sair. Isso é uma coisa que eu sempre orei a Deus, desde o tempo que era seminarista. Eu sempre orei para Deus e Deus sempre me honrou nesse sentido, mesmo não merecendo. Que é, eu nunca saí de... A Malásia foi difícil para nós, mas nós não saímos desgastados lá. Não saímos porque não dava mais para ficar assim, no sentido de relacionamento, de que acontece com muitos pastores no Brasil. Às vezes não dá certo a igreja, e a igreja não quer mais, ou o pastor não quer mais a igreja, está chateado. Isso, graças a Deus, nunca a gente teve. A gente saiu do Timor, amando aquele povo ali até hoje. As pessoas que a gente conheceu na Malásia também, a gente lembra deles, e quando tem contato, com muito carinho. Viçosa também, a mesma coisa, saímos muito bem. Eu louvo a Deus por isso. E você tem que entender também o que, que Deus quer de você.
Acho que uma coisa importante no processo todo é sempre estar sensível ao que Deus está mostrando, não só do que Ele quer para aquele povo, né, para o lugar onde você está, mas principalmente em relação a você. O que, que Ele está te ensinando, né, com essas frustrações? Porque a gente não pode ter no local, no povo ou no ministério um ídolo, né? Isso é uma coisa bem interessante, que as frustrações acontecem, mas a gente não pode se revoltar como se Deus estivesse sendo injusto, porque você quer pregar o evangelho e você está com um objetivo que agrada a Ele e aí as coisas não dão certo. A gente tem sempre buscar colocar o objetivo e o plano ajustado ao que Ele deseja fazer em nós antes, né? O que Ele está mostrando para a gente. Inclusive, quebrar o ego, achar que você que tem o controle, que você sabe o que é melhor para você. Isso é muito bacana de ver nesses processos de mudança, né?
Quando você precisa sair de um campo, vai mudar para outro, não é fácil, é difícil, tem muitas dúvidas, muitas lutas, mas faz parte do processo, faz parte do processo. Como seres humanos, a gente está sempre em mudança, sempre em transformação, muda de escola, muda de emprego, né? Como o pastor muda de muitas vezes muda de cidade, né? Então o missionário também vive isso. Isso não é necessariamente ruim, né? Isso faz parte do processo. E a gente vê que Deus está usando. Deus está cuidando.
Coisas acontecem, sim, sim. Porque o soberano nós, é Ele, como... né? Não nós.
Exato. Nós temos que estar com o coração aberto. Eu sempre falo o seguinte, se Deus está te chamando para ir para o campo missionário e você fica no Brasil, você está em pecado, você está errado. Agora, se Deus está te chamando para você ficar no Brasil e você quer sair para o campo missionário, você vai para o campo missionário, você está errado também, você está em pecado também. Mas Deus usa a gente aonde Ele quer. Então, as mudanças fazem parte, as mudanças são necessárias. Deus vai usando a nossa vida, o processo do viver, E Deus usa a gente de maneiras que a gente nunca imagina. Hoje eu estou aqui na Albânia, morando no norte da Albânia, está frio. Essa semana aqui, esse final de semana, a previsão vai dar menos 15 graus. Provavelmente vai cair muita neve. Uhum. É difícil. Mas nós sabemos que estamos no lugar onde Deus queria, no momento certo. Não era para a gente ter vindo há 10 anos atrás. Não era para a gente ir a 2030. A gente veio no tempo certo, no momento certo. E a gente percebe que todas as mudanças que teve de campo foi Deus nos preparando e Deus usando as nossas vidas.
3 dicas para missionários ou pessoas que estão passando por esse momento aí, enxergando possibilidades de mudar de campo, né? Não só de campo transcultural, mas às vezes mudança de campo ministerial, foco, objetivo. Quais seriam as suas 3 dicas para esses nossos ouvintes que estão aí entrando nessa fase de mudança?
Primeiro, mais importante de todos, oração. Eu podia falar 3, né? Oração, oração, oração.
Sim.
Oração e buscar a Deus. Leitura da palavra de Deus e orar. Orar com a família e ser muito sincero com Deus, ser muito sincero com a família. O que eu disse aqui, que eu acho também que é muito importante, é conversar com a liderança, conversar com a família, conversar com os pastores, ser transparente, ser muito transparente, ser honesto, no sentido de dizer o seguinte: olha, eu estou me sentindo dessa forma, eu estou passando por isso. Porque se você está passando por uma dificuldade, por um problema difícil, se você esconder isso, só vai piorar mais. Então, honesto nesse sentido, não é você estar sendo desonesto, é você ser transparente, de falar o porquê que está acontecendo isso, não deixar, vamos dizer assim, né, a bomba estourar, busca ajuda, busca conselho, multidão de conselhos, e se prepara. Você está pensando para um campo novo? Vá conhecer, vá ver se é isso mesmo, mas tudo com muita oração. Eu diria que o mais importante é a oração. Vou botar a quarta aqui. Paciência. Tenha paciência e espere o tempo de Deus, o tempo certo de Deus. Às vezes, voltar para o Brasil e ficar mais do que você gostaria é difícil, mas tem que ter paciência. Então, ora bastante, tenha paciência, né? Não andeis ansiosos, mas deixar tudo nas mãos do Senhor. E no tempo certo ele vai fazer, com certeza.
Sim, perfeito. Isso mesmo, pastor. Muito obrigada, viu? Foi um momento muito bom a trajetória de vocês. Como eu falei no início, né, antes da gente começar, acho que vocês foram a família certa para esse episódio, porque não foi uma, nem duas, mas 3 mudanças, né? E uma parada aí ainda no Brasil. Então, com certeza, Deus mostrou que ele tinha muito para operar na família de vocês, com um objetivo para a glória dele, na vida de vocês e também com o povo onde vocês estão atuando hoje. É muito bacana ver que lembrei muito assim, da história de José, né? Tudo que ele passou no período certo, com o tempo certo e depois tudo se encaixa. E se encaixa mesmo. Então, vocês estando nesse local agora, fez todo o processo, até a parte difícil ali no meio com a Malásia e tudo mais, se encaixar perfeitamente. E é isso mesmo que Deus faz, e é o nosso objetivo e desejo é que os ouvintes que vão acompanhar ainda esse episódio aqui, descansem nisso também, né? Não tenham só ansiedade, mas também a idolatria de achar que você que está no comando, você que determina o que é melhor para você, para sua família, o lugar certo, porque Deus é que vai fazer e vai mostrar e vai te tratar, né, nesse processo. Foi muito bom mesmo, viu, pastor? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, e a gente ora para que Deus abençoe e expanda muito o trabalho aí nessa região. Bastante mesmo, para que os albaneses celebrem, né, o amor de Deus e creiam em Cristo e tenham uma nova vida nesse local. Que uma nova igreja surja rápido aí.
Amém. Amém, irmã. A gente está orando por isso também. A gente quer agradecer. Foi um tempo muito gostoso. E dizer também que a Albânia está de portas abertas para quem quiser vir conhecer, quiser vir morar aqui para trabalhar aqui. Nós temos um projeto de saúde que acontece a cada 2 anos, que verdade, muitas pessoas vêm. Tanto quem é... Nós tivemos, ano passado, foi uma benção. Inclusive, pudemos fazer aqui também. Aí eu não sou médico, não sou, mas pode vir como voluntário também. Viagem de curto prazo. Depois aí a gente pode passar aí telefone, e-mail. Nós temos a página aqui do trabalho no Instagram. Para os nossos ouvintes aí, continue orando. Acho que o que nós mais necessitamos é a oração. Missão a gente não faz sozinho, a gente faz missão é com oração. E faz toda a diferença do mundo quando a igreja ora por missões. E quando a igreja ora pelo campo missionário, ora pelos missionários, ora pela conversão de pessoas. Valeu a todos, Deus abençoe a todos. Como a gente fala aqui, Zot Yubekov Tedit, Deus abençoe a todos. E foi um prazer tremendo e valeu.
Perfeito, pastor. Muito obrigada, viu?
E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.